Olá, boa tarde. Não, um número muito elevado de crianças e jovens em acolhimento residencial na região. A afirmação é da coordenadora do Ministério Público da Comarca dos Açores, que falava à Atlântida no âmbito do seminário Crianças e Jovens, Direitos, Acolhimento e Abuso Sexual, que acontece quinta e sexta-feira na Ilha de São Miguel, em formato híbrido. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Para além desta celebração, decorre no âmbito da mesma agenda.
Não era esta peça que íamos ouvir, mas sim Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Vamos ouvir então.
Maria da Conceição Lopes frisa que os números não diferem do resto do país.
Temos 303 crianças com idades que vão desde os 0 aos 25 anos, registando-se o maior número de acolhimentos em crianças na faixa etária dos 12 aos 15, 91 crianças, logo seguido dos acolhimentos na faixa etária dos 16 aos 18, 76. Estes números foram facultados recentemente pelo Instituto de Segurança Social. Estes números não diferem muito do resto do país. O acolhimento familiar não é uma realidade. Na região importa proceder à sua regulamentação, o que se espera para breve. De facto, com a alteração da Lei de Promoção e Proteção em 2015, deve privilegiar-se a aplicação da medida de acolhimento familiar sobre a de acolhimento residencial, em especial relativamente a crianças até aos 6 anos. No entanto, a falta desta regulamentação impede que se avance para o acolhimento familiar.
A responsável adiantou também que o apadrinhamento civil, que é outra forma de confiança de crianças e jovens a terceiros, é muito pouco expressivo no arquipélago, revelando que este não está suficientemente divulgado e a opção das famílias tem sido direcionada para crianças com menos idade em condições de futuras adoções. Maria da Conceição Lopes explica que o apadrinhamento é um regime diferente da adoção, uma vez que não implica os vínculos como este último. As famílias que acolhem aquela população são consideradas padrinhos, tendo deveres para com os mesmos, mas em termos de consequências não passam a ser filhos, como acontece no caso da adoção. Por outro lado, e relativamente ao abuso sexual de crianças e jovens, a responsável diz que tanto aquela população como a sociedade está mais sensibilizada para denunciar os abusos sexuais, salientando que os mais novos têm hoje em dia mais consciência dos seus direitos e da forma como os exercer. Evidenciou ainda que sabem que vão ser tratados pelo sistema de outra maneira.
Não é uma matéria fácil para a criança, que é vítima de abuso. Mas hoje também a sociedade está mais alerta e mais consciente da necessidade de denunciar o abuso. E por isso também as crianças e os jovens têm vindo a denunciar mais. E por outro lado, há que referir que existe hoje uma maior preocupação com a proteção das vítimas, especialmente vulneráveis, que é o caso das crianças e jovens que são vítimas, são abusadas. O que permite, isto é a minha perspectiva, da parte dessas vítimas, dessas crianças e jovens, e também muitas vezes da família que as acompanha, se o abuso não é intrafamiliar, o que lhes permite, dizia eu, uma maior confiança no sistema, conduz a um maior número de denúncias.
O seminário tem como finalidade fazer com que as pessoas tomem conhecimento e consciência da realidade dos Açores, com o intuito de fazer uma reflexão e melhorar a sua atuação. O evento, que vai contar com um painel de oradores especialistas de diferentes áreas e de reconhecido mérito em matéria de acolhimento e abuso de crianças e jovens, acontece esta quinta e sexta-feira no Salão Nobre do Teatro Miquelense, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Ministério Público fez buscas nos Açores em vários pontos do território continental por suspeitas de alegada utilização ilegítima de dinheiro do Santa Clara, através de transferências para as contas de administradores. Segundo a nota publicada na página do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, as buscas foram efetuadas a residências em Ponta Delgada, Vila Nova de Famalicão, Moimenta da Beira, Espinho, Lisboa e ainda na Madeira. Foram também alvo de buscas escritórios de advogados situados em Lisboa e nos Açores e 3 empresas açorianas. Em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e abuso de confiança, salientou o Ministério Público, acrescentando que a investigação do Departamento Central conta com apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A vice-presidente do PSD Açores e médica de profissão, Mónica Seidi, vai ser a nova secretária regional da Saúde, após a demissão de Clélio Menezes por razões políticas. A tomada de posse vai acontecer brevemente e a orgânica do Executivo não vai sofrer alterações, ficando Mónica Seidi responsável pela saúde e desporto. A nova governante, especialista em medicina interna, foi vice-presidente do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa entre 2016 e 2020. Atualmente é vice-presidente do PSD Açores e assistente hospitalar em medicina interna no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Clélio Menezes pediu a demissão do cargo, alegando razões exclusivamente políticas, divergências insanáveis e sucessivas ingerências. O próprio explicou que apresentou no passado dia 16 de fevereiro, o que reiterou no dia 2 de março ao presidente do Governo Regional, o pedido de demissão das suas funções de secretário da Saúde, que foi aceite sábado. O até aqui secretário da Saúde agradeceu ao presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, a solidariedade pessoal e a oportunidade para contribuir para melhorar as condições de vida dos cidadãos, mas justifica a demissão com razões exclusivamente políticas. Alguns partidos já reagiram à admissão de Clélio Menezes. O PS Açores acusou o Executivo de ser o grande fator de instabilidade na região, considerando que a admissão do secretário por razões políticas revela a degradação do Executivo. O vice-presidente dos socialistas açorianos, Berto Messias, considerou que perante o atual contexto social marcado pela crise inflacionista, os Açores deveriam ter um governo focado em governar e não focado em lutas internas. Já o Bloco de Esquerda afirmou que o pedido de demissão de Clélio Menezes e as razões que invoca são a confirmação da incapacidade do governo da coligação em governar, resumindo-se à sua sobrevivência política. Para o Bloco, fica demonstrado uma vez mais que o Executivo e os partidos da coligação colocam à frente dos interesses dos açorianos e da resolução dos muitos problemas do Serviço Regional de Saúde o seu próprio interesse partidário e as suas clientelas políticas. Já o Chega alertou que o governo dos Açores não pode viver de egos e ingerências, preferindo brincar com um saco de gatos a propósito da demissão do secretário. José Pacheco, único deputado do Chega Açores, defendeu que a região precisa de estabilidade na governação e que isso é algo que não se consegue mudando os atores políticos de pouco a pouco. A Ordem dos Médicos lamentou o pedido de demissão do secretário regional da Saúde, destacando a prestação do governante, que deixa sem dúvidas uma marca indelével na política da saúde do arquipélago açoriano. Já a Ordem dos Enfermeiros nos Açores disse ter recebido com surpresa o pedido de demissão do secretário, esperando que a nova titular pela pasta mantenha uma abertura no diálogo e no trabalho conjunto. Por sua vez, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, na região, destacou o genuíno interesse de Clélio Menezes em resolver os problemas do setor, alertando que a mudança de titular no cargo não se pode traduzir em retrocessos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A PSP deteve em flagrante delito 2 irmãos com 33 e 49 anos no Conselho de Ponta Delgada pela prática do crime de violência doméstica contra a sua progenitora de 71 anos. Segundo um comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, após uma denúncia a relatar o episódio de violência na residência da vítima, a polícia deslocou-se de imediato para o local, tendo vislumbrado a vítima em estado de nervosismo e de choro, informando que momentos antes havia sido ameaçada de morte pelos seus próprios filhos, causando-lhe medo e inquietação. A PSP diz ainda que, na tentativa de acalmar os ânimos exaltados dos suspeitos, ainda na presença da polícia, os mesmos continuaram com as ameaças agressivas e violentas contra a progenitora, tendo sido imediatamente detidos para a proteção da vítima, em razão de idade avançada e da fragilidade física e psicológica, para além do perigo da continuidade de atividade criminosa contra a vítima. Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária competente e foi aplicada ao arguido mais velho a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e ao outro as medidas de coação de apresentações periódicas na esquadra da PSP, proibição de contato com a sua progenitora e irmã, a não aproximação a menos de 200 metros da residência e, consequentemente, o abandono da residência da vítima, para além da sujeição de tratamento de toxicodependência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os partidos da coligação que suporta o governo, o PSD, CDS e PPM, anunciaram hoje a entrega no Parlamento de uma iniciativa legislativa que cria o Portal da Transparência, que visa melhorar o escrutínio às nomeações para cargos de confiança política. Para o presidente do grupo parlamentar do PSD Açores, João Bruto da Costa, a criação deste portal assenta no fortalecimento dos sistemas democráticos perante a existência de cidadãos cada vez mais informados. O líder da bancada social-democrata entende que a disponibilização pública de informação sobre as decisões governamentais não é, por si só, condição suficiente para consagrar uma cultura de transparência. Ou seja, para além das decisões, importa haver clareza na composição dos gabinetes dos membros do governo regional e as remunerações do pessoal de confiança política que os integra, embora sejam públicas, não são de fácil acesso aos cidadãos. Embora esta informação já exista de forma dispersa por várias edições do Jornal Oficial, no caso das nomeações ou em Diário da República, no que diz respeito ao regime remuneratório do pessoal de confiança política, o Portal da Transparência concentrará toda a informação, visando melhorar o escrutínio por parte dos cidadãos e transparência nos gastos públicos. De acordo com João Bruto da Costa, esta informação é publicada numa página própria, designada Portal de Transparência, a funcionar dentro do domínio do Governo Regional dos Açores. Esta é a segunda proposta do género do partido, subscreve na Assembleia Legislativa dos Açores, sendo que a primeira data de 2018, sob a designação de Portal das Nomeações, diz o PSD Açores.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O município de Angra do Heroísmo e a Zona Militar dos Açores celebram esta segunda-feira nas comemorações dos 381 anos da rendição do Castelo de São Filipe. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além desta celebração, decorre no âmbito da mesma agenda a inauguração do Parque de Atividade Física Sito, no Passeio Panorâmico das Baías de Angra, conforme revelou o presidente da autarquia de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes.
Comemoram-se os 381 anos da rendição aqui da fortaleza, que era de São Filipe e passou a ser São João Batista. Portanto, nós vamos aproveitar o dia 6 de março para fazer também a inauguração do Parque de Atividades Físicas, que está já pronto e, aliás, já está em bom uso aqui por trás do Campo de Jogos. Portanto, é um espaço que é uma alternativa ao relvão para quem queira vir com o seu cão. O relvão, porque é um espaço essencialmente dedicado às crianças, não é muito adequado para quem anda em cães na relva. Ninguém pode garantir que o cão não fará qualquer coisa lá.
Exatamente.
E, portanto, não é permitido levar os cães para o relvão e, por isso, criou-se uma alternativa. Quem quiser ir passear, não precisa levar o cão, pode ir passear sem cão nenhum, mas se por acaso levar o cão, tem um espaço adequado para poder estar com o seu cão, para além de ter um conjunto de brinquedos que se destinam à atividade física do cão e do seu dono. Portanto, não é apenas para o cão, tem ali um conjunto de espaço, e depois tem também um espaço de atividade física para quem quiser ir para lá sem cão nenhum e quiser fazer alguma atividade. Para além disso, tem um conjunto de bancos para as pessoas poderem ficar a olhar para a cidade e olhar para o pôr do sol. e ler um livro, ouvir música, enfim, um lugar para as pessoas estarem, num lugar sossegado, com boa vista, é que agora ainda vai ficar um bocado ensolarado, mas depois há de levar umas buganvílias e uma vegetação, quando crescer há de fazer a necessária sombra, e portanto é um espaço destinado essencialmente para ser um complemento ao relvão, para quem queira vir a passear acompanhado do seu animal de estimação, ou para quem queira fazer atividade física um bocadinho mais puxada, num espaço especificamente destinado a isso.
As comemorações dos 381 anos da rendição do Castelo de São Filipe iniciam-se pelas 15h30 com a inauguração do Parque de Atividade Física, sítio no Passeio Panorâmico das Baías de Angra, seguindo-se a cerimónia de homenagem aos mortos e evocação histórica junto à Glorieta, e terminam com o arriar da bandeira nacional no baluarte da Boa Nova.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.